Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do quadro Destrave, no canal Inglês com Pensadores. Meu nome é Dianara Cristina, eu sou psicóloga clínica e terapeuta cognitivo comportamental e é um prazer estar aqui com vocês e ajudá-los nessa jornada. No vídeo de hoje, iremos falar sobre um assunto que tem influência na nossa vida de forma geral, não somente nos estudos, que é a falta de tempo. Estamos, né, sempre vendo aí as pessoas reclamarem de tempo, querendo que o dia tenha mais tempo e com aquela sensação, né, de que faltam horas para a gente conseguir realmente dar conta de tudo. E hoje eu vou trazer aqui esse ponto-chave, principalmente para a gente refletir a partir dos nossos estudos, porque a gestão do tempo ela não reflete só numa rotina desordenada, onde no final das contas a gente posterga muito e a gente não consegue concluir aquelas tarefas essenciais. Mas ela também está diretamente ligada, né, com a saúde mental, porque uma pessoa que não consegue ter organização do tempo, muito provavelmente, vai ter aí frustrações com a falta dessa gestão, né? Então, vão ter tarefas não concluídas, prioridades não atendidas, enfim, tudo que a gente sabe que, às vezes, uma falta de gestão do tempo acarreta. E aí você deve estar se perguntando assim, não está faltando tempo. Então, está faltando gestão. Como que eu posso conseguir gerir meu tempo de forma assertiva a fim de realmente conseguir ter benefícios, né, dentro da minha idealização aqui com esse planejamento? E aqui eu trouxe para vocês algumas observações para a gente pensar quando a gente vai pensar nessa gestão do tempo. E no final eu trouxe uma técnica para que a gente consiga aplicar isso de forma prática, diariamente ali dentro da nossa rotina, dentro do nosso planejamento. Então, né, você pode se perguntar, se não está faltando tempo, como que eu posso gerir melhor meu tempo? A primeira coisa, né, que você pode observar que é importante é avaliar a incidência de fatores externos que podem contribuir para que você seja desorganizado, que você não consiga ter um bom planejamento. Esses fatores externos aqui, eu incluo uma questão de ansiedade, um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, um estado depressivo. Todos esses transtornos, se eles não diagnosticados, não tratados, eles podem interferir diretamente, né, nessa questão de tempo, nessa questão de não conseguir realmente sentar, planejar, sentar e executar. Então, é muito importante que você avalie que se estiver tendo dificuldades para cumprir tarefas, que você sempre se vê nessa falta de tempo, né? Parece que não tem tempo, o tempo não está sendo suficiente, se você tem essa percepção de tempo diferente, avalie, né? Desconsidere aí, considere, aliás, um possível transtorno, né, que pode estar influenciando, além, claro, de considerar aí, talvez, motivos que te levam a procrastinar. Todos esses transtornos que eu citei são influentes, né, um pouco no comportamento de procrastinação, tem a procrastinação em comum, mas também avaliar se, então, não se trata de um transtorno, se possivelmente você está procrastinando. E aí você pode verificar dentro dos nossos episódios um vídeo que separamos e criamos exclusivamente para falar sobre procrastinação nos estudos e como melhorar. Uma outra observação é a questão da falta da motivação. Também disse em outros vídeos e vocês, né, ao longo dos episódios viram que em vários momentos eu citei que tem um vídeo que a gente já falou, mas é porque é muito importante, porque a gente realmente tentou fazer uma analogia, uma trilha, né, de elementos aí que poderiam ajudar vocês nessa jornada. E a falta de motivação, ela está inteiramente ligada com a relevância do objetivo, que vocês já estão cansados de ouvir aqui no quadro. Então, a gente sabe realmente a relevância desse objetivo na nossa vida, que nada é mais do que o motivo, né, para eu estar querendo sentar para estudar, por exemplo, ter tempo para estudar por isso. Dentro desse motivo, a expectativa que eu estou criando, né, dentro desse objetivo, porque a expectativa ela é fundamental com o poder da ação. Então, para essa questão do tempo, se você não está tendo motivação para fazer as suas coisas e por isso, né, você está tendo falta de tempo, talvez você esteja faltando motivação, um motivo e uma ação assertivo, né, para você conseguir concluir aí seus objetivos, suas tarefas. O baixo senso de autoeficácia, que também já foi falado aqui no episódio de crenças e autoeficácia, que talvez você acaba acreditando, né, que não é capaz de realizar aquilo ali e, consequentemente, você deixa de fazer e, consequentemente, você deixa de separar um tempo para isso. Então, talvez também não está te faltando tempo, está te faltando o senso de autoeficácia. E, por último, a dificuldade de priorizar demandas e fazer os planejamentos, que é o que a gente realmente vai reforçar aqui nesse episódio e que a gente vai querer trabalhar aí com a técnica para que você consiga, de forma prática e objetiva, aplicar e melhorar isso na sua vida. Bom, você identificou esses possíveis infortúnios que eu citei, né? A questão de alguns transtornos, a questão da motivação, a questão da autoeficácia e essa dificuldade de priorizar demandas. Bora descobrir, então, como que a gente pode consolidar, né? Como que a gente pode melhorar isso de forma prática e como que a gente vai conseguir arrumar tempo para aprender inglês, para conseguir desenvolver esse aprendizado, essa habilidade que tanto almejamos, né? Quando a gente fala de gestão de tempo, é super importante a gente falar sobre o equilíbrio das responsabilidades, porque não adianta, né, se você está com o pensamento aí de que se eu conseguir ter uma boa gestão de tempo, eu vou conseguir dar conta de tudo. A gente falou disso aqui, né, no quadro sobre o perfeccionismo, sobre essa necessidade de conseguir fazer tudo de forma muito bem feita. Isso aí é algo que não é ideal, é irrealista. Então, quando a gente fala sobre gestão do tempo, a gente não está querendo pregar na sua cabeça que com gestão de tempo, com planejamento, você vai conseguir dar conta de tudo. Não vai. Por isso que a gente fala sobre a questão de saber priorizar demandas, saber um planejamento. Porque você vai precisar abrir mão de algumas coisas para que você consiga aproveitar melhor seu tempo, que ele seja melhor utilizado, né? E não necessariamente essa melhor utilização vai envolver dar conta de tudo. Muito pelo contrário, às vezes ela vai ser envolver dar conta do que é necessário. E a gente vai entender por quê. Um outro ponto que eu queria passar para vocês antes da gente entrar na técnica é um que a gente volta um pouquinho sempre na relevância. Vocês já me ouviram falar aqui em vários momentos sobre a relevância dos nossos objetivos, mas nesse momento eu quero que vocês pensem, reflitam sobre a relevância de fazer uma gestão do tempo. Você está preparado para sentar e conseguir colocar as suas tarefas e fazer que isso realmente seja algo praticado no dia a dia? É relevante para você nesse momento ter uma gestão de tempo, fazer esse planejamento, né? Qual que é o seu objetivo por detrás? É fazer uma gestão de tempo para que você consiga dar conta de tudo? Ou é você conseguir fazer uma gestão de tempo, por exemplo, para conseguir aprender inglês? Isso é extremamente importante. E quais que vão ser os benefícios, né, de você conseguir gerir esse tempo? Responda esses pontos aí com você. Coloque isso no papel, para que você realmente consiga verificar, visualizar isso de uma forma mais clara, mais acessível e acabar tendo mais motivação para conseguir não só fazer a gestão do tempo, né, mas aplicar esse tempo de forma benéfica para você. Se isso, então, tiver relevância para você, essa gestão de tempo, se é algo que vai solucionar o seu problema aí com essa falta de tempo que você tem usado como desculpa para não aprender, para não começar a iniciar os seus estudos, feito esse ponderamento, né, sobre o seu objetivo nessa gestão do tempo, vamos pensar agora quais que são as esferas que a gente precisa pensar para a gente conseguir colocar a nossa técnica em prática e realmente conseguir fazer essa consolidação da gestão do tempo. E aqui eu trouxe para vocês três esferas importantes que a gente deve pensar quando a gente fala sobre tempo e sobre gestão. Nessas três esferas, existem três palavras que vocês devem guardar aí com vocês. É para que sempre que vocês pensem em tempo, vocês pensem que o tempo ele está dividido nessas três esferas, que são a esfera da importância, a esfera da urgência e a esfera da circunstância. Por quê? Tudo que envolve o tempo envolve coisas que são urgentes, coisas que são importantes e coisas que acontecem pela circunstância. E a gente tem que conseguir ter manejo sobre esses três pontos elementares para que a gente não consiga somente fazer coisas que são somente urgentes, mas talvez não são importantes, coisas que são importantes, mas não são urgentes, ou se a gente está levando o nosso tempo só pelas circunstâncias. Hoje eu passei mal e por isso eu não tenho tempo, aconteceu vários imprevistos e por isso eu estou com falta de tempo. Claro, né, que imprevistos sempre irão acontecer, mas a gente tem que pensar se a nossa gestão do tempo está sendo feita pelas circunstâncias. Então, eu faço um planejamento, mas aí eu coloco todas as circunstâncias que acontecem como prioridade e não mais a minha gestão, o meu planejamento. Considerando, então, essas esferas, vamos partir para a técnica aqui, que é muito importante, que vai ajudar vocês a refletirem e verem essa proposta dessa gestão do tempo, que é uma técnica que a gente fala que ela é uma escala, e ela é muito importante para quando a gente conseguir listar quais que são as tarefas que a gente vai conseguir dar conta e quais são aquelas que a gente vai ter que abrir mão, como eu disse no início do vídeo. Gestão do tempo não quer dizer dar conta de tudo, quer dizer o que, que eu vou precisar abrir mão para dar conta das coisas importantes. E essa técnica, ela faz a gente ter a clareza para conseguir verificar quais são as tarefas que elas são importantes, urgentes a serem feitas, quais são as importantes, mas não urgentes, quais são as importantes, mas são urgentes e quais são, não são nem importante e nem urgente. Por quê? Ao verificar, né, dentro da nossa tarefa, dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia, dentro desse espectro de urgente, não urgente, importante, não importante, a gente vai conseguir priorizar as demandas e, de fato, conseguir aproveitar melhor nosso tempo. A gente vai conseguir definir, então, quais são essas tarefas e vai conseguir colocá-las dentro de um planejamento que a gente vai fazer imediatamente após esse vídeo. Essa escala também ajuda a gente a pensar um pouco no que eu consigo fazer, o que eu não, o que eu preciso delegar, o que eu preciso agendar, o que eu preciso realmente abrir mão e eliminar dentro das minhas tarefas. Então, se por exemplo, nesse momento, uma prioridade na sua vida é aprender inglês, talvez você precise eliminar a tarefa aprender a tocar violão, que realmente é esse jogo que a gente vai ter que fazer dentro de o que é urgente, o que não é urgente, o que é importante ou não. A gente vai disponibilizar para vocês essa técnica, esse quadrante, né, essa escala, para que vocês tenham isso, se vocês às vezes conseguirem imprimir e realmente conseguir ter isso diariamente como uma ferramenta, né, para ajudá-los nesse sentido. Claro que aqui no vídeo eu falei um pouco mais rápido, mas a ideia principal é que vocês consigam ter essa consolidação do que é importante e do que é urgente. Então, se é importante e é urgente, eu tenho que fazer agora. Do que é importante, mas não é urgente, e aí se é importante e não é urgente, eu posso agendar. Do que não é importante, mas é urgente, e aí talvez eu precise delegar isso. E do que não é importante e também não é urgente, e aí talvez eu vou precisar eliminar na minha vida. É sempre esse jogo, né, de cruzar os pontos principais de importante, não importante, com urgente, não urgente, e o que é dentro desses quatro esferas de fazer agora, agendar, delegar e eliminar, eu vou conseguir fazer melhor a minha gestão do tempo. Aplicando essas técnicas, né, você vai conseguir ter um tempo para aprender inglês, né, se você tiver uma gestão na sua vida. Porque a gente sabe que não é possível, né? Não é factível a gente falar que eu vou sair do meu trabalho, sendo que o trabalho é o sustento da minha casa, só para aprender inglês, né? E com isso eu vou ter tempo. Não é isso que a gente quer reforçar aqui. A gente quer reforçar realmente uma postura pensada, que seja flexível à sua realidade. Por isso que a gestão do tempo ela pode ser importante nesse momento, porque aí você vai conseguir fazer um parâmetro, né? Uma visão dentro da sua vida, dentro da sua realidade, de que você vai conseguir fazer para alcançar o seu objetivo dentro do inglês. Por fim, apenas comece a fazer. A gente tem trazido aqui para vocês alguns episódios que eles buscam trabalhar essa questão da mentalidade, né? Sobre como que a gente encara, né, o inglês na nossa vida, os estudos. E aí a gente tentou trazer até o momento alguns pontos, contrapontos principais de mentalidade para serem trabalhados. A crença, o perfeccionismo, a autoeficácia, a questão de lidar com a frustração dos estudos. Enfim, são vários aspectos que a gente vem trazendo para que vocês consigam, de fato, efetivar os objetivos que a gente também viu, né, factíveis na sua vida. Então, apenas comecem, não fiquem postergando. Vocês estão aí com várias ferramentas que podem te ajudar nessa mentalidade, nesse momento, nesse processo. Então, Então, pare de adiar esse objetivo, se ele de fato é importante para você, se é realmente algo que você quer realizar, apenas comece. Comece a criar uma rotina, isso é importante, não só no estudo. Por isso que eu quis dar esse exemplo, né? Eu não vou sair do meu trabalho só porque eu quero nesse momento aprender inglês. Mas que você consiga criar uma rotina dentro da sua realidade que você consiga trabalhar e estudar inglês, né? Que isso não precisa esperar mais 6 meses, que isso não precisa esperar mais 1 ano. Que você realmente consiga inserir dentro da sua rotina esse estudo, né? Até que esse estudo, esse aprendizado se torne um hábito. Não diga sim para muitos projetos, né? Quando a gente fala nessa questão do tempo, do eliminar tarefas, é muito importante a gente pensar que talvez nesse momento, para conseguir algo maior, eu realmente vou precisar abrir mão. Que foi o exemplo que eu dei, né? Se eu estou aprendendo inglês, talvez nesse momento eu não possa aprender a tocar violão. Então, não tente abraçar o mundo, não tente abraçar muitos projetos, criar uma gestão de tempo com uma lista enorme e inalcançável, porque você vai acabar se sentindo muito frustrado. Então, tenha isso de forma bem realista. Saiba que talvez nesse momento você está abrindo mão de algo para algo bem maior, né, para você conquistar. Saiba estabelecer as metas e cumpri-las, isso é muito importante. O tempo todo, eu acho que o importante da gente ter falado sobre a técnica SMART no início, né, dos nossos episódios, foi exatamente isso, porque se a gente for olhar, tudo que rege a nossa mentalidade, tudo que rege o nosso processo de aprendizagem, seja na vida ou no inglês, ele está muito voltado ao objetivo, né? Então, assim, saiba estabelecer metas, saiba ter a clareza dos seus objetivos, te leve a sério, principalmente, né? Isso precisa ser algo que seja inegociável para você. Enquanto você tornar as suas metas, os seus objetivos, coisas negociáveis com você, que você dá desculpinha, que, porque é comigo, tá tudo bem, você cada vez mais vai se afastar, né, do que você quer alcançar. Então, faça esse compromisso sério com você e entenda, né, que você é único, né, dentro desse teu processo. Então, é extremamente importante que também a gente fale sobre a comparação, né? Não é porque fulano tem 10 horas a mais que você para estudar que necessariamente você não tem tempo. Que seja 30 minutos, né, que seja 15 minutos do seu dia. Não se compare com o outro, compare-se sempre dentro da sua realidade, considere sempre você, a sua realidade, para que você também não consiga, para que você consiga, aliás, de fato, se aproximar cada vez mais dos seus objetivos, independente do tempo que você for levar, independente se um amigo está aprendendo mais rápido, está tendo mais oportunidades. O importante é o que você faz, né, dentro das condições que você tem, para conseguir realmente alcançar isso. E por fim, acredite muito em você, na sua capacidade. Eu me recordo de ter citado aqui com vocês uma questão de que aprender inglês, por mais lúdico que seja, não é algo fácil, e realmente, e por isso talvez é tão importante a gente ter essa flexibilidade de mentalidade, conseguir trabalhar isso, né, porque de fato é algo que vai demandar muito esforço, muito engajamento, de fato não vai ser fácil, mas também não quer dizer que é impossível. Então acredite em você, né, faça esse compromisso com você, se engaje, se auto-reforce com isso e se auto-mereça esse resultado no final, baseado aí no seu esforço. É o famoso acredite e faça acontecer. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para vocês, que tenha ajudado. Eu espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau!